Receberam um e-mail da Sra. Presidente da Comissão. Não sei se quem é que quer comentar sobre isto. Concordam, não concordam? Algum grupo parlamentar quer fazer aqui alguma observação? Sim?
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD tem uma proposta para apresentar. Eu vou indicar essa proposta à Sra. Presidente. Não houve tempo de enviar por e-mail, mas...
Portanto, aqui a proposta eu vou passar a esclarecer. Todos têm presente o que foi enviado por e-mail, não é? A proposta que temos. Então, a alternativa aqui seria, portanto, no e-mail dizia que as eventuais audiências e audições seriam na primeira semana de setembro e a proposta do grupo parlamentar do PSD é na primeira e segunda semana de setembro. Aumenta também as audições para a primeira e segunda semana de setembro. Relativamente à apresentação de propostas para alterações pelos grupos parlamentares, que estava aqui até à segunda semana de setembro, está até à terceira semana de setembro. No fundo, é a dia tudo aqui uma semana. E relativamente à distribuição do mapa comparativo no início da quarta, pronto, aqui passa da segunda para a quarta, e votação na especialidade na quinta semana de setembro em vez de ser na terceira semana de setembro. No fundo, é adiar tudo um bocadinho mais para a frente. Não sei se alguém, algum outro grupo parlamentar quer falar sobre esta proposta. Podemos votar. Sim, 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 sim. Sim.
Apresento esta proposta porque temos de ter tempo para discutir e precisamos de ouvir alguns interlocutores e, portanto, parece-nos que este calendário se propicia mais a que a tal aconteça.
Sim. Pode, senhor.
Muito obrigada, senhora Presidente. No CDS preferimos esta opção proposta pelo PSD. Parecia-nos um bocadinho ambiciosa a proposta da senhora Presidente enviada inicialmente, que começava logo em setembro, até porque para os serviços implicaria começar a fazer quadros comparativos ainda talvez um pouco cedo em relação àquilo que é o funcionamento das restantes comissões. E, portanto, acho que este calendário é mais realista e subscrevemos esta opção.
Muito bem, se mais ninguém quiser dizer nada, se calhar podemos à votação esta... Muito bem, então... vou repetir. As audiências que estava na proposta inicial na primeira semana de setembro, passaria para a primeira e segunda, portanto aumentava uma semana para as audiências e audições. Para a apresentação de propostas, que estava na segunda, passa para a terceira semana. Para a distribuição do mapa comparativo passaria para a quarta e para a votação na especialidade passaria para a quinta. Será que já é claro? Ou resvala, no fundo, atrasa tudo uma semana, mais ou menos. Não sei se querem mais algum esclarecimento para quem está online. Quem está online ou já percebeu?
Só se possível intervir.
Podem fazer uma intervenção. Sim, deputada Ana Mesquita, pode fazer uma intervenção. Sim.
Olá. Boa tarde a todos. Nós estamos de acordo com a dilatação do calendário, mas de facto parece-nos que iniciar as audições na primeira semana pode levantar algumas dificuldades e portanto queríamos entender se a questão era mesmo, a ideia era mesmo essa, porque de facto não consegui ter percepção por via aqui do computador porque estava sem som. Seria iniciar exatamente na primeira semana mesmo com audições, não seria adiantar também as audições para a segunda semana?
No fundo seria dilatar o prazo para a primeira e segunda semana, em vez de ser só na primeira. Portanto, mas o que está a dizer é que preferia que não existissem audições na primeira semana. É isso que está...
Sim. E julgo que há aqui outros... Se fosse possível empurrar todo o calendário uma semana, nós preferiríamos, sim. Mas, de qualquer maneira, estamos de acordo com a alteração de calendário por uma questão de princípio, não é? Parece-nos que é avisado... dilatar os prazos e empurrar um pouco mais para a frente a realização dos trabalhos.
Okay. Então eu pergunto se o grupo parlamentar do PSD se opõe a retirar a primeira semana e começar tudo na segunda. À partida, ou seja, no fundo deixávamos exatamente a proposta do PSD, mas começava claramente na segunda semana de setembro as audiências e audições e não
eu
havia
penso
nada...
Eu que o PSD não tem nada a opor.
Estamos todos de acordo, então pomos esta proposta à votação. É a proposta do Grupo Parlamentar do PSD sem a primeira semana do PSD. Quem? Então eu vou dar a palavra então ao deputado Pedro Sonho.
Conseguem-me ouvir aí na sala? Bom, eu vou partir do pressuposto que conseguem ouvir-me. Como a proposta do PSD foi apresentada agora apenas na reunião, nós solicitávamos o adiamento desta votação por forma a que possa existir um contacto entre mesa e coordenadores para poderem fazer uma articulação dos calendários propostos e das propostas existentes. Muito obrigado.
Mas adiamento, antes disto, no fundo, era para começar na primeira semana, portanto, quero adiar a votação para... Hã? Pois, eu se calhar podemos pôr à votação o adiamento, não sei se alguém que... Porque a única questão é quando é que seria feita esta votação, não é? Porque isto aqui estamos a falar da próxima vez, provavelmente, que nós nos iremos reunir à partida, portanto... Aqui a única questão que estamos a falar é adiar tudo uma semana. Não sei se o deputado Pedro Sonho consegue fazer esta articulação com a coordenação da mesa do PS com alguma... ou se algum... para ver se conseguimos esclarecer isto rapidamente aqui. Não sei se conseguem fazer alguma coordenação com a mesa rápida para isto ficar despachado agora.
E ele pedir se poderia, então, a votação deste ponto no final da reunião.
Está bem, muito bem.
Senhora Presidente, estamos a examinar ainda a proposta.
Eu desculpe, mas eu não estou.
Estamos a examinar ainda a proposta, mas se as audições, independente da consulta pública que está em curso, fossem em duas semanas de setembro, isso significaria que ocorreriam em cima do fim do prazo para a transposição. Não sei se é essa a intenção do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Não, mas... Senhor, mas a própria, portanto, a proposta da Presidente da Comissão, portanto, é que seja na primeira semana de setembro, precisamente. Aqui o Grupo Parlamentar pede que seja dilatado, é isto, ande para a frente mais uma semana.
Mas uma coisa é uma semana... que, se estou a fazer bem as contas, acaba a 7 de setembro. Outra coisa é duas semanas.
Desculpe, não percebo qual é que é a proposta que o senhor está a tentar fazer.
Não estou a fazer proposta nenhuma, estou só a refletir sobre as implicações desta proposta. As implicações desta proposta seriam fazer terminar o período de audições praticamente em cima do fim do prazo de transposição. Ora, como sabe que o processo legislativo implica ainda várias coisas, haver promulgação de lei ou não, haver referenda, etc., etc., parece um adiamento difícil de fundamentar. A não ser que haja alguma razão que não foi explicada e que assenta em argumentos. E, portanto, gostaríamos de ouvir esses argumentos antes de sermos obrigados a opinar.
Muito bem, eu vou só dar a palavra aqui à deputada Ana Rita e depois à deputada Ana Mesquita, que já pediu também, está online.
Eu não queria complicar, mas se eu bem percebi, a proposta da senhora Presidente inicial, já ela própria, até ao seu término, impedia que a diretiva fosse transposta pela nossa parte no prazo previsto. Portanto, sim. Portanto, já isso em si mesmo era um problema. Ponto 1. Ponto 2. Eu lamento imenso que estejamos nesta circunstância, mas o Governo só fez trazer à Assembleia da República a sua proposta tardiamente, com as férias pelo meio, o que torna humanamente impossível acelerar o processo e cumprir todas as fases. Portanto, eu acho que também temos que ter aqui alguma compreensão dentro de uma vontade de agilizar, mas para fazer as coisas bem feitas. Terceira nota. eu vejo muito difícil, mas se calhar sou eu que sou cética, é possível, mas vejo muito difícil que a quantidade de entidades que pretende ser ouvida e que nos solicitará essa audiência seja possível de realizar numa semana. Talvez seja eu que tenho outras comissões e, portanto, isso me cria alguma ansiedade prévia, mas eu vejo difícil encaixar. Portanto, não vejo, percebendo o que diz o Sr. Deputado do Partido Socialista, acho que se calhar temos que encontrar aqui uma solução de alguma flexibilidade e de algum realismo, e por isso é que subscrevi a posição do PSD, sem prejuízo de haver uma melhor. Muito obrigada.
Vou então dar a palavra à deputada Ana Mesquita, que está online.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Creio que me estão a ouvir, espero eu. Em relação a esta questão, o que nos merece dizer é que de facto, se formos a ser práticos, basta que qualquer um dos grupos parlamentares exerça o seu direito de adiamento de alguma questão, e o próprio processo de especialidade será naturalmente adiado para outra altura, e mais não está a fazer do que exercer o seu direito próprio em relação àquilo que é a organização dos trabalhos e aquilo que é a compatibilização naturalmente das questões políticas que tem que analisar. E portanto, efetivamente, e nós neste aspecto estamos perfeitamente de acordo com aquilo que foi dito agora pela senhora deputada Ana Rita Bessa, a questão aqui é que o governo se atrasou naquilo que foi trazer a proposta à Assembleia da República para que a Assembleia da República se pudesse pronunciar. Nós compreendemos que, evidentemente, há todo o interesse em fazer o processo andar, só que também não conseguimos estar a fazer isto de uma forma precipitada, porque o conjunto de consequências e o conjunto de impactos que esta proposta representa têm de ser devidamente ponderados e, portanto, parece-nos que acelerar artificialmente os trabalhos não vai ser benéfico para aquilo que é a discussão que é preciso fazer e, portanto, parece-nos que a proposta do grupo parlamentar do PSD é acertada, e nós propusemos de facto que a questão pudesse ainda, em termos das audições, ser repensada não logo para a primeira, mas para a segunda semana, porque o que nós temos ainda de fazer, e estamos a receber, e sabemos por parte de uma série de associações, de intervenientes nesta matéria, que apenas estarão em condições de se pronunciar ou de fazer uma análise mais profunda, mais agora na altura do início de setembro, e portanto nós tínhamos o interesse em conhecer esses dados todos antes de arrancar, efetivamente, para as audições. E, portanto, parece-nos que seja razoável fazer essa alteração de calendário e estamos de acordo com aquilo que foi efetivamente essa proposta, tendo em conta que efetivamente a Assembleia da República não tem culpa no atraso do governo no facto do assunto ter vindo só agora para discussão. Muito obrigada.
Muito bem, não sei se mais alguém quer, a deputada Fernanda.
Temos que ter tempo para discutir esta diretiva e temos que ter tempo para falar com muitos interlocutores e, portanto, o prazo que já não era cumprido pela proposta da Sra. Presidente, aqui o que vamos acrescentar a mais é uma semana. Para além de que o Governo teve 2 anos e nós não podemos fazer isto agora à pressa. Esta é a nossa...
Não sei se quer dar-lhe a palavra então.
Sr. Presidente, compreendemos, aliás agradecemos as explicações, mas a ideia de aplicar uma semana a mais a cada uma das fases não é a única solução possível. Uma semana a mais no período para as audições é uma coisa. Duvido que seja necessário 2 semanas para a apresentação de propostas. Qual seria o prazo nesse cenário para a apresentação de propostas?
É.
Portanto, seria na terceira semana. Não é que no exemplo que eu tenho aqui está a quarta semana.
Não. Uma semana para a apresentação de propostas e uma semana para o mapa comparativo. Na proposta original
depois,
isso estava tudo numa semana.
O mapa comparativo também não exige a produção laboriosa de uma semana.
Então, o que o senhor deputado está a propor, se eu bem entendo, deixe-me lá ver fazer aqui uma síntese. Seria então fazer na terceira semana a apresentação de propostas e o mapa comparativo e a votação na especialidade na quarta? É isso?
A terceira...
Estou a perguntar se é isto, não sei se...
Votação na especialidade, na quarta.
E assim podemos votar.
É isso que está, é a proposta que está a pôr... Portanto, no fundo, começavam-se as audições na segunda, as propostas
não,
e o mapa comparativo...
Não.
Não?
Não, as audições seriam realizadas ao longo das primeiras duas semanas de setembro. Esse, não é? Foi isso que eu percebi.
Certo, mas a deputada do Ana Mesquita é que tinha sugerido fazer as audições só na segunda semana. Portanto, concentrar... No fundo, o mapa que nós tínhamos da Presidente era uma semana para audições, uma semana para propostas e mapa comparativo e uma semana para votação. Era três semanas no total.
Senhora Presidente, não podemos
portanto,
acompanhar...
Portanto, a ideia é dilatar tudo uma semana.
Não podemos acompanhar essa ideia porque há uma semana a utilizar. Aliás, a Assembleia vai recomeçar extraordinariamente os seus trabalhos no dia 2 de setembro, até, o que é invulgar. Portanto, teriam que ser audições nas duas semanas, nas duas primeiras semanas de setembro.
Certo, muito bem. Então, audições nas duas primeiras semanas de setembro. E o que o Sr. Deputado está agora a propor é que as propostas de alteração e o mapa comparativo se concentrem numa semana, que seria a terceira.
A terceira.
E que a votação na especialidade seria na quarta. É
na
isto.
Quarta, exatamente.
É isto, ou seja, faríamos audições nas duas primeiras semanas, a apresentação de propostas e mapa comparativo na terceira e a votação na quarta. É isto? Será que isto é uma proposta consensual?
Pergunto. Posso, Sra. Presidente?
Sim, deputada Ana Mesquita.
Ora,
qual é o problema dele?
Muito obrigada. Em relação a esta matéria, naturalmente, se há uma maior sensibilidade para que se aproveite ainda a primeira semana, não temos problema em aceitar que isso assim possa ser, mas desde que isto não corresponda ao plano original, ou seja, concentrar tudo na primeira semana. Pronto, é o único apelo que fazemos. Se de facto se forem consagradas as duas semanas, então que sejam utilizadas as duas semanas por forma a acomodar as várias audições e não se concentrar tudo na primeira.
Julgo que estamos todos de acordo então, se for assim a proposta, ficamos então com as audições na primeira e na segunda, a apresentação de propostas de alteração e a distribuição do mapa comparativo na terceira e a votação na especialidade na quarta. Se estiver tudo de acordo... Poderemos... Era a proposta inicial da, portanto, da Presidente, era que a parte das propostas de alteração e o mapa comparativo se concentrasse numa semana. Portanto, mantínhamos esta concentração. Se ninguém se opuser, votávamos então assim esta proposta. Pode ser? Favor à votação? São todos de acordo? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Não?
Eu.
Abstém-se.
Peço imensa desculpa, como não participei na reunião, não estou a conseguir acompanhar todas as decisões que estão a ser tomadas. Portanto, nesse sentido, abstenho-me desta votação.
Fica
registado.
Muito bem. Então, está aprovado este calendário e passamos ao segundo ponto, que é relativo à análise dos contributos recebidos para a proposta de lei. Não sei se alguém quer fazer aqui algum comentário. Algum grupo, algum deputado relativamente a este ponto? Alguém online? Temos alguma... Sim, Ana Mesquita, então... Nosso, o deputado José Magalhães quer... Deputada Ana Mesquita, então?
Obrigada, Sra. Presidente. A nossa dúvida é porquê que está este ponto na ordem do dia? Porque nos parece que não faz sentido estarmos a discutir o que são os contributos que são recebidos. Eu creio que normalmente aquilo que se costuma fazer num processo de especialidade é os contributos são enviados à comissão, cada grupo parlamentar os lê e os interpreta como bem entende e depois na altura daquilo que são os trabalhos de especialidade propriamente ditos, depois cada um integra ou não integra aquilo que foram os contributos recebidos e justifica ou não justifica as suas propostas mediante isso. E portanto não, temos alguma dificuldade em perceber porque é que este ponto consta da ordem do dia e achamos que nesta fase não faz sentido ainda, tendo em conta que ainda há muita discussão para fazer e contributos para receber, ainda há uma análise por parte dos grupos parlamentares a fazer e estando agora, ainda por cima, tendo sido agora estipulado um calendário, parece-nos que este ponto da ordem do dia é um bocado desfasado em relação ao custo dos trabalhos. Muito obrigada.
Muito bem. Senhor Deputado José Magalhães, sim.
Senhora Presidente, nós entendemos a inscrição deste ponto de ordem dos trabalhos como uma oportunidade para constatarmos que à nossa caixa de correios estão a chegar contribuições, mesmo com um prazo tão apertado. Isso é um bom sinal, porque significa que teremos ocasião de os ponderar. Vou dar o destaque perfeitamente ocasional, não tenho nenhuma intenção especial, à contribuição, por exemplo, dada pela DECO, sendo certo que não é fácil, não é intuitivo para quem olha este texto perceber exatamente o que é que ele trata. Por exemplo, poucos perceberão que ele trata de direitos de consumidores, mas na verdade trata. A DECO assume, obviamente, essa dimensão da diretiva e das propostas e dá contribuições concretas para melhorias do articulado. E pela nossa parte estamos a considerá-las com toda a atenção que merecem. Mas as sugestões que vêm também nos suscitaram a necessidade de ponderar uma coisa que já aconteceu e em relação à qual ainda estamos a tempo de remediar. Quando submetemos a consulta pública a proposta 4414, nós colocámos como tópico da consulta o título da proposta. Mas o título da proposta não reflete inteiramente o seu conteúdo, porque além de tratar da transposição, o diploma trata, coisa que nós propusemos no plenário, que desse origem a uma cisão depois para produzir duas leis e não uma, como é poder da Comissão e como frequentemente acontece na Assembleia, pelo menos da Comissão de Direitos Gerais e Garantias, isso é alguma coisa de que temos uma longa experiência, também trata de 8 alterações ao regime de financiamento do cinema e do audiovisual, de 3 revogações, 3 ou 4 revogações, e de 2 aditamentos, algo assim, que não justificam, aliás, a republicação da lei, do diploma. Não tenho encontrado, num pequeno questionário feito a pessoas que conheço do setor, que elas tenham percebido sequer de que este segundo aspecto está em discussão. Mas sucede que está. E, portanto, o que de pior poderia acontecer é que algum dia fôssemos acusados de que estávamos a discutir de maneira embuçada um tema que é importante, que é o regime de financiamento, que aliás tem alguma articulação, obviamente, com o novo paradigma dos serviços de comunicação social audiovisual, mas tem a sua própria dimensão e os seus próprios limites. Porquê que eu estou a fazer esta fundamentação? Para uma sugestão. Quando o texto foi posto à consulta, foi posto de acordo com a chapa 7 das consultas para as organizações de trabalhadores. Por lapso. O que manifestamente não é o caso, portanto é completamente errado. E eu não sei se não devíamos aproveitar as presentes circunstâncias para republicar a informação sobre consulta com, para já, indicação do texto da denominação correta, portanto, consulta pública, e depois o conteúdo exato, transposição da Diretiva 2018-1808 sobre serviço de mobilidade e alteração à lei do financiamento do cinema e do audiovisual, para que fique completamente à vista aquilo que está em causa e para que aqueles que são interessados não julguem que não são interessados, porque simplesmente não se estarem ao trabalho de ler os artigos respectivos da lei. Portanto, era estas as sugestões, sim, que deixávamos, Sr. Presidente.
Sim, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Peço desculpa. Se bem percebo, então, seria reiniciar a consulta pública nestes novos termos, fazendo alterar os prazos, era isso? Ou não?
Não, sem alterar os prazos, é uma espécie de republish, é uma espécie de publicação adicional, mas mantendo os prazos, porque houve um engano, é uma retificação, no fundo. E como todas as retificações, não têm impacto nos prazos.
Só Eu acho que, não sei se mais alguém quer contribuir para esta questão, portanto, já ficou claro que a ideia era, basicamente, está aqui para sublinhar que estamos a receber contributos, no fundo é um bocado a ideia de ter aqui este ponto, que é para as pessoas saberem que eles estão de facto a chegar. Relativamente a essa questão da retificação, acho que aqui a pergunta é pertinente, não é? Temos de ter certeza que não altera de maneira nenhuma qualquer espécie de... que é só uma questão formal e não outra... Portanto, é uma pergunta que poderemos fazer, mas não sei se isso tinha que ser mesmo uma coisa... Eu tenho reparado às vezes que há coisas que são formais e que não estão corretas, e se for uma coisa dessa natureza, mas tinha que ser confirmado.
Senhora Presidente,
não posso confirmar isso assim desta maneira, portanto não... sim, pode...
Muito obrigada. Muito obrigada. Em relação a esta matéria, bom, eu não sei se percebi exatamente o alcance do que está a ser proposto, porque nós tivemos a oportunidade, e aliás, foi até elemento da própria discussão em plenário, como foi elemento suscitado na audição, na última audição em comissão, a audição regimental, que houve várias associações que levantaram a questão de esta legislação e a transposição mexer com a lei do cinema. E portanto, eu creio que, enfim, que as pessoas já estão bastante alerta em relação a isso, e inclusivamente foram originadas posições públicas relativamente a esta matéria. E, portanto, nada contra a ideia de se fazer uma clarificação para que haja uma ampliação daquilo que é o entendimento sobre as matérias que vamos versar na abordagem do que está a ser feito. Mas, por um lado, não parece que as pessoas estejam desatentas, nem que as associações estejam desatentas, e já têm estado a intervir sobre o assunto. E, por outro lado, eu queria fazer esta ressalva que a Sra. Presidente, em exercício agora, fez e me parece muito aturada, e mesmo a Sra. Deputada Ana Rita Bessa também fez, que, de facto, isto não significa que estamos a voltar atrás e que, efetivamente, haja alguma possibilidade, do ponto de vista legal, que eu não sei qual é, honestamente não faço a mínima ideia, se isso existe, dessa forma não existe, para se fazer uma clarificação do âmbito, ou seja, daquilo que está abordado em termos da consulta pública. E isso não nos parece mal, desde que efetivamente não haja aqui uma interferência em relação àquilo que é o próprio processo legislativo que já está definido e que acabámos de definir em calendário há pouco. E, portanto, parece-nos que esta matéria deveria ter sido levantada logo no primeiro ponto, porque se articulava diretamente até com as questões de calendário, mas pronto, nada contra, fui aqui e foi o que foi. Mas efetivamente temos esta preocupação, porque senão estaremos aqui a introduzir elementos que podem, de certa maneira, introduzir alguma entropia no processo, e acho que isso não é desejável.
Então, acho que está claro e que estamos todos de acordo, portanto podemos ficar, fica este ponto fechado, portanto não há mais nada a acrescentar, e passamos então ao terceiro, que é a fixação da redação final do projeto de resolução 136. Não sei quem é que... Força.
Portanto, este projeto de resolução que o Bloco de Esquerda apresentou já foi discutido tanto na Comissão como no Plenário, e o que nós vamos fazer é só fixar a redação final relativamente a este projeto. Portanto, penso que a discussão já foi tida, não há mais nada a acrescentar a esta discussão, e também não há nenhuma... Pronto, não há mais nada a acrescentar.
Há mais alguém que quer acrescentar alguma coisa neste ponto? Não? Então fica fixada a redação final, e queria só nos outros assuntos, não sei se mais alguém tem mais nada a dizer, queria só nos outros assuntos dar-vos a triste notícia que o nosso Rui Santos, que tem sido tão eficiente, nos vai deixar para a próxima sessão legislativa, e portanto esta é a última sessão que ele nos está a acompanhar, e pronto, agradecer-lhe o trabalho e a eficiência, e para a próxima... estaremos com o António, não é? Portanto, já temos aqui uma nova equipa, mas era só para ficar esta nota, e de resto, desejo-vos um bom descanso. Obrigada. Tá?